Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Quero cumprimentar você, meu irmão e minha irmã que ouve a Rádio Trombetas, com a paz do Senhor Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, no versículo 13, que diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Por que será que tantas pessoas praticam atos pecaminosos e depois ficam gastando energia para tentar ocultá-los? E pior às vezes, tentando justificá-los. Pior ainda, porque mascaram o ato de pecar. Por quê? A Bíblia traz alguns exemplos sobre a comum, não normal, tarefa de maquiar o pecado sob muitos aspectos, e vamos destacar alguns. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 12, versículo 13, também Gênesis 20, versículos de 2 a 13, Abraão afirma que Sara é sua irmã. Esta meia-verdade é, por dedução, meia-mentira. A intenção de Abraão era enganar para garantir uma certa proteção de vida. Esse foi o primeiro caso descrito de pecado mascarado. Já Labão usa um costume local desconhecido por Jacó e dá primeiro sua filha Leia, enganando assim o genro. Está em Gênesis 29, versículos de 16 a 27. Usar a lei com motivos torpes é também fazer uso de um artifício para fugir da literal condenação de pecador. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Salmo 94, versículo 20. O povo tentou remendar um erro com outro erro. No livro de Números, capítulo 14, versículos de 39 a 45, os filhos de Israel tinham sido punidos por Deus por terem rejeitado o relatório positivo dos fiéis espias Caleb e Josué. E agora, vejam, eles queriam corrigir o erro. Moisés os advertiu para que não tentassem entrar na terra de Canaã à força. A aparente coragem deles servia como máscara para encobrir a incredulidade e desobediência. Primeiro ponto, incredulidade. Aliás, nós encontramos uma referência da incredulidade do povo de Israel concernente à entrada em Canaã em Hebreus, capítulo 2, versículo 19. Não entraram em Canaã por causa da sua incredulidade. Muito bem, às vezes nós também tentamos ser disciplinados e fiéis na obra de Deus, não é? Claro, mas na verdade estamos tentando pagar uma dívida com Ele. Que erramos e às vezes queremos nos esmerar por causa do nosso erro, sem corrigir o erro, sem voltar a lá onde nós caímos ou estamos caídos. Que o Senhor tem de misericórdia de nós. Em Números 16, de 1 a 3, Corá e sua turma tentam defender o sistema democrático. Eles alegam que todos têm caráter e condições de exercer liderança e defendem mais participação, questionando inclusive a atuação de Moisés, tendo Deus chamado Moisés. Muitas vezes também escondemos nossas verdadeiras pretensões atrás dos direitos do povo, da liberdade de expressão, da democracia. É ou não é? Paramos agora para meditar nisso. É ou não é verdade? Vejamos também o caso de Acã, descrito em Josué capítulo 7. É bastante usado para falar dos prejuízos de se esconder um erro, um pecado. Calado, simplesmente ele deixa a investigação se arrastar até atingi-lo, sem dar o mínimo sinal de ter pecado. Frio, insensível, é um típico exemplo do hipócrita que usa uma máscara de pertencente ao povo de Deus. Olhe, muitos nos dias de hoje se encontram na situação de Acã. Ficam escondendo seus erros. Pastor dá uma mensagem revelada, fala através do louvor, mas existem Acãs. Sabe quando serão desmascarados? No arrebatamento, quando ficar aqui, olha, para a grande tribulação. O que dizer também de Ananias e Safira? Talvez seja o mais tremendo caso de pecado escondido e revelado. Atos, capítulo 5, de 1 a 11. Eles
usaram as boas obras como pretexto para esconder sua intenção maligna de obter status de espiritualidade no meio do povo.
Meu irmão, minha irmã, desculpas não salvam. Como a Bíblia sempre revela a verdadeira intenção do pecador, não existe nenhuma possibilidade de errarmos passando uma demão de tinta para apresentar o pecado de uma forma mais aceitável. De modo geral, vemos o mesmo problema. O homem centrado em si mesmo, valorizando somente a dimensão tangível do aqui e do agora. Quando o homem esconde o seu pecado, sempre procura uma bengala em que apoia sua incoerência. Se o problema é adultério, vai dizer que a sua mulher não tem aparência que ele gostaria. Ah, a culpa é da mulher, ou vice-versa. Se é no cheque sem fundo, vai argumentar que a situação está difícil para todo mundo. É óbvio que existem exceções, homens e mulheres fiéis, que encontram situações difíceis. Não estamos dizendo daquele ou daquela que passa por uma situação, por circunstâncias, por causa das imprevisibilidades. Não, não é desse que nós estamos falando. Se é a murmuração ao líder, é porque ele não é qualificado, porque ele é ditador, porque ele não bajula A, B ou C. O homem jamais reconhecerá qualquer erro seu como sendo pecado, a menos que o veja na perspectiva divina, bíblica. Ou seja, o que pensa o nosso Deus disso tudo, hein? Pecado só é pecado porque existe um Deus santo, que sabe muito bem de onde procedem as coisas ruins. Mateus 15, 18, 19. Deus afirma categoricamente, não eu, que o homem é que produz o pecado. E precisamos viver com transparência, meu irmão e minha irmã, na dependência de Deus. Afinal, quando o homem vai deixar de colocar uma máscara ao pecar? Quando decidir agradar a Deus em primeiro lugar? É, quando o homem decidir agradar a Deus em todas as circunstâncias em primeiro lugar. Sim, aí o homem vai deixar a sua máscara de lado para agradar aquele que o alistou. O centro da bênção na vida do homem é estar na vontade divina, pois todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo. Efésios 1:3. Enquanto o homem preferir as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, nunca experimentará os rios de água viva correndo do seu interior. João 7:37-39. E viverá na sequidão. E quando o homem passará a confessar todo e qualquer pecado cometido, hein? Quando? Quando entender a miséria que é o pecado sobre a vida de todo aquele que ignora ou o menospreza. Muitas vezes esquecemos que o pecado é uma espécie de coleira de cão, isso mesmo. Sempre que pecamos, permanecendo no pecado, sem confessá-lo, sem deixá-lo, damos direito ao adversário de colocar a coleira em nós e nos levar para passear, reféns e subordinados a ele. Isto porque o adversário sabe que o homem natural, ele quer prazer na carne, quer satisfação, seus deleites. Inventar um pretexto para justificar o pecado e admitir que gostou de pecar e que foi bom tê-lo feito. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é categórica. Qualquer que permanece nele, no Senhor, não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3:6. Sabemos que muitos dos que inventam uma desculpa a inventam para evitar as consequências de seus pecados. E se escondem é porque esqueceram-se que o objetivo maior aqui na terra é conquistar e garantir o passaporte para a eternidade. Faz sentido, portanto, trocar um tempo de nenhuma condenação por uma eternidade de condenação? Eu vou repetir. Faz sentido trocar um tempo de nenhuma condenação por uma eternidade de condenação no inferno? Faz sentido se dar bem por um instante e passar toda uma eternidade se dando mal? Se você conhece quão grande é o nosso misericordioso Senhor Jesus, abandone os artifícios e máscaras do pecado e decida-se para uma vida de confissão, transparência e luz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Não esconda o pecado, faça como Davi, do texto que nós iniciamos a nossa mensagem. Repito o versículo.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Deus conhece a intenção do teu coração, meu irmão e minha irmã. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quem deu o testemunho de Davi foi o próprio Deus. Deus, ele sabe que nós somos imperfeitos, falhos e pecadores. Nós temos apenas que reconhecer isso, estar fiados no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Portanto, é vital confessarmos e deixarmos o pecado, para que alcancemos a misericórdia do Senhor para esta vida e no porvir a vida eterna. Que tenhamos coragem, que o Espírito Santo nos convença de todas as coisas. E esta palavra é para todos nós, porque o Senhor está à porta. Não vamos brincar, não vamos enganar a nós mesmos. Eu quero encerrar trazendo uma palavra que nós encontramos na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, com lisonjas. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, e não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Que Deus nos abençoe. Nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, se aqui estamos é porque nós somos dependentes e queremos a cada dia, Senhor, nos aproximar de Ti, confessar os nossos atos falhos, os nossos pecados, tendo convicção que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que nós não sejamos, Senhor, ouvintes esquecidos, mas ouvintes que praticam a Tua palavra e a Tua orientação e determinação. Senhor, nós estamos diante de Ti. Venha purificar, expurgar os erros, inclusive os ocultos, para que nós estejamos de pé diante da Tua presença. Oramos em nome de Jesus, pedindo a bênção para cada ouvinte em todo o lugar, no Brasil e no mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém.